Bem, vamos dar início a esta nossa reunião. Cumprimento as senhoras deputadas presentes e cumprimento também a doutora Sónia Pinho e Paula Lopes, em representação da Associação Sindical de Conservadores de Registros, e agradecer desde já a disponibilidade para estarem hoje connosco aqui e para nos darem as informações que tiverem por oportunas relativamente a uma proposta do Governo e a dois projetos de leis que estão em discussão sobre o direito à autodeterminação da identidade de género e o direito às características sexuais de cada pessoa. Eu dar-lhes-ia desde já a palavra. Temos uma hora para esta audição, não é muito tempo, o nosso tempo aqui é um pouco limitado e, portanto, apelo à vossa capacidade de síntese para nos exporem num primeiro momento as questões que, desde logo, os diplomas em apreciação vos levantam, e depois as deputadas farão também as perguntas que entenderem, e haverá um outro momento para as respostas às questões colocadas pelas senhoras deputadas. Senhora doutora Sónia Pinho, faz favor.
Queríamos agradecer então o convite dirigido à Associação Sindical dos Conservadores dos Registros, uma vez que esta matéria que está aqui em análise para a vivência do registro civil é demasiado importante e pensamos que, como operadores no terreno, é sempre bom termos uma palavra a dizer. E estava a falar no registro civil, mas isto é transversal a todas as áreas do direito e, nomeadamente, a todas as áreas dos registros, seja registro civil, seja registro predial, comercial, automóvel. Quer dizer, tudo o que é aqui definido irá-se repercutir mais tarde em todas as áreas com as quais nós trabalhamos diariamente. E daí aceitarmos este convite com muito agrado, porque é bom ouvir, na nossa perspectiva, os operadores no terreno, porque há certas coisas que quem tem a prática, à partida, estará mais vocacionado a responder. Passando aos projetos propriamente ditos, gostaríamos de começar aqui a referir, relativamente ao projeto do Governo, algumas questões que temos aqui, que estivemos a pensar e que temos algumas dificuldades em interpretar e em aplicar na prática, e que poderão ter aqui alguns obstáculos de aplicação prática. Achamos muito bem que haja um diploma que permita o princípio da igualdade e que não discrimine ninguém, nomeadamente pelo facto de terem uma identidade de género diferente. Até aí, acho que nem nos compete a nós estar a tecer juízes de valor dessa natureza. Agora, entendemos também que temos que compatibilizar os interesses e os direitos das pessoas que estão a ser protegidas por este diploma ou por estes projetos de diploma. Temos que compatibilizar, dizia, estes direitos com os direitos da sociedade em geral, porque os direitos de uns têm um entrave nos direitos dos outros, não é? E temos que compatibilizar aqui os interesses de terceiros com os interesses dos próprios. E é nessa perspectiva que também temos aqui a nossa intervenção. Antes de mais, relativamente logo no projeto, à definição do conceito de sexo, parece uma coisa muito simples, que diz que sexo é o conjunto das características biológicas e fisiológicas que distinguem os homens das mulheres. Isso é um facto, não é? Não é uma declaração de vontade, é um facto. Ou se é homem ou se é mulher. O problema é que o registro civil só colhe esta noção, ou melhor, nós levamos aos assentos de nascimento o sexo. E se levarmos aos assentos de nascimento o sexo, nos termos que está aqui proposto, parece que estamos a entrar em contradição. Porque se o sexo são as características físicas, a nossa primeira questão é como é que eu altero o registro civil, como é que eu altero o assento de nascimento, altero o sexo, quando fisicamente a pessoa não corresponde, não é? Tendo em conta a própria noção de sexo que está aqui prevista no diploma. Estou-me a referir à noção do diploma, com certeza.
Posso só dar aqui uma ajudita a propósito disto? É, só completar aqui, posso completar aqui a ideia, para depois não saltarmos, vamos falar
mais disso. Claro, claro.
É que o nosso Código do Registro Civil tem logo na parte do nascimento, nós já temos agora uma coisa que é muito boa, uma grande bandeira, e é uma coisa que funciona muito, que é o nascer cidadão. E nós, nascer cidadão, que são os nascimentos feitos nas maternidades, temos logo uma base de dados e temos uma obrigação das próprias instituições de saúde, que é todas as crianças que nascem no dia têm que ser registadas naquela base de dados, apenas com, portanto, o dia, a hora do nascimento e o sexo, mais nada. Portanto, que depois será essa base de dados que nos vai servir de base ao registro de nascimento, que faz presunção de verdade, não é? Tudo o que está no registro, diz o Código do Registro Civil, é verdade, portanto, e não pode ser elidido a não ser pelos meios judiciais. Portanto, voltando aqui à noção de sexo, que a colega estava a dizer, que no fundo é esta noção que está no diploma, que é o conjunto de características biológicas e fisiológicas, que se distingue um bocadinho do género, não é? O género é uma questão diferente, é uma vivência que a pessoa tem, não é? Portanto, nós o que temos no Registro Civil é, de facto, o sexo, não temos o género. Não é isso que se registra.
Obrigada. Passaria então novamente a palavra à doutora Sónia Pinho para continuar a sua exposição.
Como não temos o género, quando dizemos mais à frente, quando se diz mais à frente no diploma que se pretende aqui alterar o sexo, parece-nos um bocadinho incoerente, porque se o sexo é algo físico, o género já é uma vivência psicológica, se nós registamos o sexo, então o que estamos a alterar no assento de nascimento não corresponde à noção de sexo que está aqui no diploma. Pronto, isto é uma observação que gostaríamos de fazer. Depois, relativamente ao artigo 4º, número 2, estou a falar do projeto do PS. Sim, da proposta do Governo, peço desculpa. Eu sou conservadora do registro civil e do registro predial e do registro comercial e do registro automóvel, faço tudo.
Eu também, somos as duas.
E vejo aqui uma dificuldade muito grande na aplicação deste número 2 do artigo 4º. Isto porquê? Porque parece-me que é intuito do Governo e parece-me que esta norma é parecida também nos projetos do Bloco de Esquerda, de que quando alguém se dirige a um serviço e diz que tem um problema, não é? Não digo um problema porque isso é discriminatório, que se não se identifica com a identidade da pessoa que tem no seu cartão de cidadão, que tem o direito, poderá arguir isso e nós iremos identificá-la com as iniciais do seu nome próprio, com os seus apelidos. E ainda vamos fazer menção a um nome próprio adotado face à identidade de género manifestada pela pessoa. Pronto, a minha dúvida é esta, e quem está na prática sabe perfeitamente que isto é plausível e que é muito grave. Eu vou fazer uma casa pronta. Uma casa pronta é uma compra e venda, uma doação, pronto. Vou fazer uma casa pronta e aparece-me lá uma pessoa que me diz, eu tenho aqui uma divergência entre a minha identidade de género e a minha identificação civil, eu quero ser identificada, eu sou Maria, mas quero ser António, pronto. E eu coloco no título, na compra e venda, as iniciais da senhora, a senhora como está na identificação civil. Ponho pronto, o apelido que ela tiver e também ponho Maria. E é assim que a identifico no título segundo esta norma. E depois isto vai passar para o registro predial, não é? Depois no registro predial o que vai à base de dados vai ser esta identificação. As nossas bases de dados funcionam como ficheiros de busca. Imaginemos depois mais tarde um agente de execução quer penhorar um prédio daquela pessoa porque ela é executada em vários processos. Quer penhorar prédios, vem à conservatória e um dos direitos que os administradores de insolvência têm e os agentes de execução é requerer as buscas pelos nomes das pessoas para verificar o património que elas tenham para poder penhorar para execução. Ora, ao fazer a busca pelo nome da pessoa, não vai aparecer. Porquê? Porque ela está identificada pelas siglas e por um nome que ela não tem no registro civil. Ora, isto gera aqui, nós temos aqui um conflito de interesses entre o conflito da pessoa, isto é o que nos parece, atenção, entre o direito da pessoa a ser identificada de determinada forma correspondente à sua identidade de género e o direito de terceiros a saber com quem é que estão a lidar no dia-a-dia, nomeadamente nas transações comerciais e por aí fora. Não nos parece de todo plausível, tendo em conta a nossa realidade prática, que isto possa ser cumprido. Sou pena de estarmos a esconder, entre aspas, estas pessoas do plano nacional, da vida em sociedade. E isto estamos a falar não é de uma pessoa, pelo que nós compreendemos do projeto, não é de uma pessoa que já alterou o seu assento no registro civil. Nós estamos a falar de uma pessoa que aparece-nos na conservatória e simplesmente nos diz: eu não me identifico desta forma, portanto identifico-me de outra. Quer dizer, havendo, nós estamos todos aqui a pensar que as pessoas têm boa fé, mas se houver alguém que saiba que vai ter problemas no futuro, que está a ser perseguido do ponto de vista judicial e fiscal e por aí fora, e venha à conservatória e para esconder este património agora adquirido, se lembra desta possibilidade, e nós sabemos que os nossos, que temos muita gente criativa, esta é a verdade, então nós estamos aqui a permitir esconder algo, não é? E há que equilibrar este direito da pessoa com o direito dos restantes, porque nós vivemos numa sociedade, bem, boa ou má, mas vivemos numa sociedade e não podemos esconder dessa sociedade. Agora, o que nós achamos é que quando a pessoa altera o seu assento de nascimento, tudo bem, passa a identificar-se de outra forma. Agora, identificar-se de outra forma, antes sequer de alterar o seu assento de nascimento, é que isto, sinceramente, não nos parece plausível.
Verbalmente, tudo bem, não é?
Eu peço desculpa, portanto, agradecia que fizesse a exposição, depois dava-lhe a palavra.
Está bem.
Para nós é mais fácil, a não ser que queira acrescentar, e faloemos no momento, mas era mais fácil fazer a exposição.
Eu dou a palavra à minha colega. Dou a palavra à minha colega, a doutora Paula Marina,
então,
para ela.
Doutora Paula Marina Lopes.
Exatamente.
Para acrescentar o que tiver.
Pronto, o que nós achamos realmente, e sempre pegando aqui nas palavras da Sónia, é que este diploma, qualquer um dos diplomas, tem que ser aperfeiçoado no sentido de compatibilizar direitos. Né? Portanto, acho que eles pecam um bocadinho porque não têm em conta a unidade do sistema jurídico. Portanto, eles têm que ir um bocadinho ver nas outras vertentes do direito onde é que eles vão poder conflituar com outros direitos de outras pessoas. Portanto, não se preocupa, o diploma preocupa-se muito realmente em fazer a alteração de género, portanto, de proteger estes direitos, mas esquece um bocadinho, portanto, a própria sociedade em que nós estamos inseridos e o direito de todos os outros, como a Sónia estava a dizer. É o caso, o que eu ponho aqui, e isto passa um bocadinho por todos os diplomas, é a confidencialidade do processo. Certo que tem que ser confidencial e nós próprios, como serviços de registro, somos serviços que funcionamos com o sigilo, não é? Portanto, as pessoas quando nos comparecem, não é só nesta matéria, seja nos divórcios, seja nas alterações de nome que são frequentes. As alterações de nome já é uma coisa que existe e eventualmente terá características muito semelhantes à alteração de género e de nome, porque muitas vezes as pessoas mudam de nome porque têm traumas, porque precisam mudar de nome. Nesses processos não há confidencialidade, não há esta confidencialidade, não há esta proteção da pessoa como se pretende aqui neste diploma. Se a senhora, a pessoa muda de nome e faz a sua vida jurídica com o novo nome, mas aquele assento portanto, pode ser acedido por outras pessoas, é conhecido, as outras entidades judiciais não têm este secretismo que este processo tem e que vai impedir que depois as outras entidades que necessitam de ter esta informação, até para, muitas vezes até para a proteção do próprio, não é? Possam ter acesso a isto. Portanto, acho que este diploma peca um bocadinho nesse aspecto. Tudo bem, deve-se proteger o género. E depois há aqui esta questão que nós não entendemos, porque o diploma vem realmente vem trazer conceitos muito precisos, o que é o sexo, o que é o género, o que é a identidade de género. Mas depois, ao longo do diploma, o que se fala nunca é numa alteração de género, é numa alteração de sexo. o que se altera é o sexo. Nós, no Registro Civil, as normas do Registro Civil, como eu estava a referir, começa logo o nascimento com o que se define o sexo, e será o sexo, como ele está definido aqui, logo neste parâmetro do início do diploma, o sexo como característica física, não é? É isso que nós temos aqui. E o que nós vamos alterar é que vamos ter uma pessoa que realmente pode até nem mudar nada em termos de fisionomia, e aparece com um sexo que não é aquele que efetivamente tem, que é aquilo que está registado e que seria uma presunção de verdade de todo o registro, todo o sistema registral, não é? Isto faz um bocado de confusão na percepção do diploma. A questão nós podemos pôr, como é que nós vamos conciliar isto? Ou eliminamos o sexo do registro, o que é complexo numa sociedade que assenta toda ela neste binário homem-mulher, não é? No fundo, todo o ser, portanto, o ser humano está estruturado, as estatísticas nacionais, tudo está estruturado no sexo feminino-masculino, ou eliminamos ou adicionamos o género ao registro civil e tornamos o registro civil em geral portanto, um sistema que não é de livre acesso ao público, até porque o registro civil não me faria a impressão que não fosse assim tão amplo, porque é uma base de dados que tem dados privados da pessoa, tem tudo, tem a vida toda da pessoa.
Não. Obrigada. Passaria então novamente a palavra para continuar à doutora Sónia Pinho.
Pois, e na sequência do que a minha colega estava a dizer, o artigo 8º, que tem como epígrafe no capítulo 2º, o reconhecimento jurídico da identidade de género, não é? Ai, peço desculpa. Não. Eu já falo alto que chego, não é? Mas... O artigo 8º do projeto, apesar de ter no capítulo 2º a epígrafe reconhecimento jurídico da identidade de género, depois no artigo 8º, número 1, fala logo na mudança da menção do sexo no registro civil. Isto parece-nos, tendo em conta os conceitos atrás referidos, que se torna aqui um bocadinho ambíguo. Por um lado estamos a falar de identidade de género, por outro lado estamos a falar em sexo quando o próprio diploma diz que sexo é uma característica física. Pronto. Depois, passando à confidencialidade que já nos fomos adiantando, o artigo 8º, número 2, diz então que o processo, todo o processo, é confidencial, e temos aqui um avanço relativamente ao que nós tínhamos anteriormente, uma vez que contempla não só que a pessoa possa pedir a sua certidão de nascimento originária, não é? Como os seus herdeiros, autoridades judiciais ou policiais para efeitos de investigação ou instrução criminal, isto era o que nós também já tínhamos, e acrescentaram aqui ou mediante decisão judicial. Para nós esta outra parte é importante, consideramos como boa, porque há muitas outras, há muitos outros conflitos, outros problemas que se colocam, que não se, em que é necessária uma certidão do nascimento da pessoa, a certidão originária, para fazer prova de que ela corresponde à mesma identidade do outro assento de nascimento, e quando era necessário juntá-la, havia aqui este entrave muito grande. E mesmo no foro judicial, quando era necessário fazer prova deste facto, esbatia-se com o problema de podermos não estar perante um problema criminal. E se não estivéssemos perante um problema criminal, nem o próprio tribunal poderia requerer à conservatória uma certidão deste assento de nascimento. Portanto, achamos que este avanço quer salutar, não obstante, achamos que poderia ainda ir mais além e dizer que estas certidões poderiam ser requeridas pela pessoa, pelos herdeiros e pelas autoridades judiciais ou policiais, ponto final. Não teria necessariamente que ser para fins de investigação ou instrução criminal. Achamos que aí poderia-se ir mais além, porque há muitas questões que se colocam em que é necessário realmente esse documento, e seria bom. E nessa senda, então, achávamos que o artigo 214, número 6 do Código do Registro Civil, que será alterado com base neste projeto. Não está aqui previsto no projeto, mas dando esta nova redação ao artigo 8º, vai haver uma alteração tácita do artigo 214, número 6 do Código do Registro Civil, quando diz que quando prevê a possibilidade de se emitirem certidões
Diz que, portanto, o IRN e as autoridades judiciais podem sempre pedir certidões de assentos. É uma norma mais ampla.
Exceto destes que tenham que alteraram resultado
sexo. Todos os cidadãos
podem
ver as suas certidões requeridas pelas autoridades judiciais e policiais, inclusivamente os que mudam de nome. Só as pessoas que mudaram de sexo é que têm esta exceção, têm aqui uma proteção adicional que não, eventualmente não se justificará, porque...
Quer dizer, o IRN é entidade...
São entidades que estão sujeitas ao sigilo.
São todas as entidades que estão sujeitas ao sigilo. O Instituto de Registro Notariado é a entidade que salvaguarda todos estes dados, não é? Aliás, este procedimento vai-se dar dentro do Instituto de Registro Notariado. Portanto, todos nós estamos obrigados ao sigilo profissional. As entidades judiciais ou policiais também deveriam ter direito à possibilidade de extrair certidões, porque ninguém está fora da lei, não é? É evidente que nós temos que proteger todas as pessoas, mas não podemos, no nosso entendimento, proteger tanto que a pessoa fique fora da sociedade em geral, não é? Fique a coberto de tudo, não pode ser. A sociedade também espera que aquela pessoa se comporte como um membro da comunidade. Pronto, avançando, na nossa posição, então, achamos que deveria aqui abrir-se a porta a qualquer entidade judicial e policial pudesse ter acesso às certidões de nascimento originárias das pessoas que mudam de sexo. Além disso, a norma fala aqui nos herdeiros. E levanta-se aqui algumas questões quanto aos herdeiros. Porque é assim, como é que eu sei que determinada pessoa é herdeira de outra? Não é? Fazendo uma habilitação de herdeiros. Mas para eu fazer uma habilitação de herdeiros, eu tenho que ter o assento de nascimento originário, ou poderei ter que ter o assento de nascimento originário daquela pessoa. E porquê? Eu vou dar um caso prático para ver se é uma coisinha mais perceptível. Imaginemos a Maria, cuja mãe faleceu, e quer fazer a habilitação de herdeiros por morte da mãe, progenitora, progenitor, pronto, o que for. O que é que ela precisa? Precisa do assento de nascimento dela, a dizer que a mãe dela que é a Maria, não é? Acontece que a Maria é alguém que mudou de sexo. Mudou de sexo, já não é aquela pessoa, ou melhor, é a mesma pessoa, mas não tem o mesmo assento de nascimento. Nós podemos ter um assento de óbito, porque nós vamos precisar do assento de óbito da pessoa para fazer a habilitação de herdeiros. O assento de óbito está em nome, ou melhor, estou a complicar. O assento de nascimento da senhora que quer fazer a habilitação de herdeiros tem como progenitor a Maria. Mas agora, quem falece não é a Maria, é o Manel. Porque a Maria, entretanto, mudou de sexo, não é? E agora, como é que a herdeira faz prova de que, afinal, a mãe dela é a pessoa que, entretanto, faleceu? Querendo-se habilitar na herança dessa pessoa. Estou-me a fazer entender? Se calhar não. Pronto. Precisa da certidão de nascimento originária da mãe, onde conste que ela mudou de sexo e que se passou a chamar Manuel. Mas no momento em que ela vai fazer a habilitação de herdeiros, ela ainda não é herdeira, ainda não tem prova que é herdeira. Não é? Porque ela só tem a prova de que é herdeira depois de fazer a habilitação de herdeiros. E então temos aqui o chamado, e peço desculpa pela expressão, a pescadinha de rabinho na boca, não é? Porque por um lado ela é herdeira, mas por outro lado não consegue fazer prova de que é herdeira porque não consegue ter acesso à certidão de nascimento da mãe que, entretanto, mudou de sexo para pai, não, desculpem, para homem, e que mudou de nome. Pronto. Isto, se calhar, dentro das conservatórias, não será mais muito problemático, porque nós temos acesso às bases de dados. Mas os notários não têm. E os notários não vão conseguir fazer estas habilitações de herdeiros. Está bem? Portanto, a norma deveria ser pensada, se calhar, como presuntivos herdeiros. De outra forma, herdeiros obriga a que se faça prova da qualidade de herdeiro. Está bem?
Eu só apelava, eu sei que os assuntos são...
Queria, muito, sim, eu vou tentar ser muito rápida, muito rápida.
Apelava à sua capacidade de síntese.
Sim, então. Sim. Eu estou a tentar ser o mais rápida possível. Ora, relativamente à legitimidade, no fundo, o que nos causa aqui mais complicação não é tanto a idade da pessoa, acho que não é tanto por aí. É a questão de nós fazermos, enquanto conservadores do Registro Civil, eu e a minha colega somos conservadores do Registro Civil, fazermos uma alteração de sexo e de nome próprio só com base no requerimento da pessoa. Nós sabemos que há uma resolução do Parlamento Europeu a dizer que não pode haver a apresentação de um diagnóstico de saúde mental ou provas de tratamentos àquela pessoa. Nós não achamos que seja necessário prova de que houve tratamentos àquela pessoa, se considerarmos que a pessoa não está doente, não é? É uma forma de estar, não é uma doença. Agora, parece-nos que nós deveríamos ter a prova de que aquela pessoa está devidamente esclarecida, está devidamente consciente do que está a fazer. E não é um requerimento sem mais nada, não é? Que nós vamos ter essa certeza. E parece-nos que este avanço, que é um grande avanço, de se permitir uma alteração de sexo no registro civil e de nome, com base no mero requerimento da pessoa, sem mais, entra em contradição, depois com as normas mais à frente, que dizem que para depois a pessoa se submeter a cirurgias ou tratamentos médicos, que é necessário um relatório de um psiquiatra para aferir da sua consciência acerca da sua situação e que está devidamente esclarecida. Sinceramente, se verificarmos o artigo 13º, número 2, que diz que as intervenções cirúrgicas e até farmacológicas, e as farmacológicas numa primeira fase até são reversíveis, mas até para estas é necessário uma avaliação prévia de um médico especialista em psiquiatria que atesta a ausência de perturbação, de doença mental ou de perturbação da personalidade. Isto tudo é necessário para se proceder a uma intervenção física, mas não é necessário para a alteração no registro civil. Isto parece-nos contraditório, parece que nos estão aqui, se calhar, aqui há um certo menosprezo pelo registro civil. Esta é a minha percepção. Isto porquê? Imaginemos, isto pode criar-se aqui um paradoxo de nós termos alterado o sexo da pessoa no registro civil, a pessoa agora pretende alterar fisicamente, pretende fazer cirurgias, pretende fazer tratamentos hormonais, o que for necessário, para corresponder àquilo que realmente deseja e precisa de um atestado de um psiquiatra. O psiquiatra chega à conclusão que aquela pessoa não está assim tão bem que possa decidir dessa alteração. E nós perguntamos, então em que é que ficamos agora? A pessoa alterou o registro civil, mas não pode alterar agora, não se pode alterar fisicamente. Não é? Então como é que é? É preciso para uma coisa e não é preciso para outra? Em que é que ficamos? Pronto, isto gera-nos aqui alguns conflitos. E depois, nós podemos receber um requerimento pelo correio, que nem sequer vemos a pessoa, não é? A pessoa manda-nos um requerimento pelo correio, é o que está aqui previsto. Não digo que, aqui não diz que é pelo correio, mas diz que tem legitimidade para proceder ao procedimento de mudança de sexo, quem tem a maior idade, não se mostre interdito, se identifique com o seu cartão de cidadão, faz um requerimento à conservatória, nem tem que ir a ver. Também não precisava de ir a ver, porque não era por aí que ia ir a avaliar. Mas eu altero o sexo da pessoa, altero tudo, e eu nem sei se ela está convicta do que está a fazer e a dizer. Porquê? Porque eu só tenho que ouvir a pessoa se ela tiver menos de 18 anos. Só aí é que a audição é presencial, nos termos do artigo 9º, número 2. Se a pessoa tiver mais de 18 anos, então aí pode mandar pelo correio. Isto, nós achamos sinceramente que devemos proteger as pessoas, claro que sim, mas cuidado. Há certas chamadas burocracias que existem por algum motivo. Avançando, para não perdermos aqui muito mais tempo, nos efeitos,
Eu podia mesmo, apelava mesmo à sua capacidade de síntese, porque
pois, mais
senão não temos, as deputadas não terão oportunidade.
Pronto, eu vou só referir o décimo segundo número 3.
Já está em meia hora, normalmente.
Pois, isto é uma matéria muito mais complexa do que à partida parece.
Sim,
o problema
mas
é
a capacidade de síntese.
Eu só vou referir mais
só dizer
sim,
que o tempo
certeza.
Que normalmente damos às pessoas que vêm apresentar as suas leituras, as suas análises, é de 10 minutos a um quarto de hora. Eu penso que terá sido essa a informação que
não,
também
não
foi dada.
Não, nos disseram nada. Não.
Mas, de todo
não.
modo, não uma hora,
nada.
Já vamos em meia hora.
E eu sou desculpar, mas 10 minutos não dá para tratar deste assunto.
Então teremos que fazer outra, proceder de outro modo. Portanto,
mas eu também só vou referir este número 3 do artigo
15º.
Terão
que nos mandar as informações que tiverem em consideração por escrito. Portanto, damos mais 5 minutos então.
Com certeza, e dá respeito a mim.
Eu
só quero
a palavra,
dizer o décimo,
quando
mas eu
a
só
sua
queria
colega terminar.
Referar o 12º número 3, que diz que coloca na obrigação da pessoa que mudou de sexo as alterações de todos os documentos de identificação. Tem 30 dias para o fazer. Não concordamos com isto. Achamos que o projeto do Bloco de Esquerda está muito mais de acordo com o que nós entendemos correto, que é o próprio Estado é que é obrigado a participar às entidades que considera relevantes esta alteração. Porquê? Porque a pessoa só vai informar naquilo que lhe interessa, que isto é que é verdade. Naquilo que não lhe interessa, não vai informar. Imaginemos que a pessoa tem muitas dívidas, não vai informar o Banco de Portugal que alterou e que mudou a sua identidade. Está bem? Pronto. Isto era só o que nós queríamos dizer. Agora estamos já...
Pelas informações que nos trouxe aqui, eu daria agora a palavra aos partidos. Faz favor. Senhora Deputada, pediu a palavra.
Peço desculpa, Senhora Presidente. Eu vou ter que me ausentar já porque tenho que ir para a abertura do ano judicial e, portanto, tenho que sair já. Se pudesse, só se me dessem a palavra
não,
por...
Se
eu demoro um minuto.
Dar-lhe a palavra. Faz favor, senhora.
Muito obrigada. Obrigada. Pronto, então, muito obrigado e eu agradeço a exposição e os contributos que trouxeram. Tenho só, e portanto não vou ficar aqui para ouvir depois o resto, não posso, mas depois verei nas gravações, portanto acompanharei na mesma. De qualquer das maneiras, queria apenas fazer aqui dois, três comentários muito pequeninos. O primeiro tem a ver com a questão do sexo e, portanto, da alteração do registro do sexo no assento de nascimento, portanto, aquilo que nós chamamos normalmente o registro civil. Mas na realidade é aquilo que já está previsto, é aquilo que já se faz agora. Atualmente a lei que está em vigor, a lei número 7 de 2011, já diz exatamente a mesma coisa. E também já não são necessários, não é requisito para esta alteração qualquer transformação física, portanto isso já foi retirado já nessa altura, não é necessário qualquer cirurgia de retribuição sexual para essa alteração. Portanto, eu percebi a questão, aliás, já na última audição isto foi falado, a questão do sexo e do género, mas efetivamente já é aquilo que acontece atualmente e quando as pessoas vão alterar, já estão a alterar, enfim, estão a alterar no papel o sexo, quando na verdade aquilo se refere ao género, porque ainda não têm a cirurgia de retribuição sexual. No que respeita à questão do uso das iniciais, do nome próprio, portanto, aquilo que está previsto, parece-me, nos vários diplomas, nas várias propostas aqui em cima da mesa, é isso, portanto, é o uso das iniciais do nome próprio, o apelido os apelidos completos, o dia e o ano de nascimento e o número do documento. Portanto, há aqui uma série de mecanismos para se identificar exatamente aquela pessoa. Eu percebo que as bases de dados e, portanto, que a pesquisa que é feita não esteja preparada para isso, mas considero que o cumprimento da lei e o estabelecimento de direitos para estas pessoas ou para qualquer outra situação não pode ser impedida por procedimentos, portanto, por limitações de sistemas e por limitações dos procedimentos. E, portanto, são estes que têm que se adaptar à lei. E se noutros países isto já acontece, portanto, se estas dificuldades que também sentiam e que também tinham foram ultrapassadas pelos vários serviços, eu penso que em Portugal nós também teremos a capacidade de ultrapassar essas limitações. No que respeita à prova de herdeiro e, portanto, toda aquela explicação que nos deu aqui, por exemplo, quando as pessoas vão, e eu conheci algumas situações destas, quando as pessoas vão votar, os cadernos eleitorais fecham 3 meses antes e já aconteceu as pessoas, portanto, já terem entretanto alterado o seu registro e terem o seu novo documento de identificação com o seu novo nome, portanto, com tudo alterado, mas nos cadernos eleitorais ainda estar o nome antigo, e não é por isso que as pessoas não conseguem fazer prova de quem são, não é? Porque precisamente existe o número de identificação e o número de identificação, o número do cartão de cidadão, que é único e, portanto, exatamente. Pô, o número de eleitor vai deixar de existir, mas é uma das situações em que, portanto, existem outras formas de se fazer essa aferição. Depois, a última questão tem a ver com a alteração deste registro com base no requerimento da pessoa e não com base num relatório médico, ou seja, o que for. Portanto, isto é precisamente o objeto, a grande alteração que é a base destas propostas todas que estão aqui em discussão. Efetivamente, aquilo que se pede dos registros, dos serviços do registro civil, não é que interprete, ou seja, ou que tome uma decisão, é apenas que cumpra a lei. E se esta vier a ser, enfim, se vier a ser aprovada, efetivamente, portanto, não tem que se colocar nesta posição de ter que decidir se aquela pessoa está conscientemente informada ou não, porque, enfim, a lei terá que ser cumprida. Eu não tenho a certeza, mas em relação ao casamento, por exemplo, que é um outro ato, e haverá com certeza outros, as pessoas também não têm no ato do casamento de provar que estão devidamente informadas e conscientes daquilo que estão a fazer. Não sei se terão ou não, mas a última informação que eu tive sobre um casamento foi só, portanto, o conservador a perguntar se aceita casar ou quer casar, a pessoa diz que sim, pronto, está a andar. Já nem assina papel, portanto, é tudo informatizado. Isto foi a última, desculpe, foi a última informação que me deram. Eu depois eu não vou ficar para as respostas, mas eu vou ouvir depois, está bem, com atenção. Muito obrigado por me terem deixado aqui passar à frente. Obrigado. E eu vou-me ausentar agora. Deus, boa tarde.
Muito obrigada, senhora deputada Sandra Cunha. Passaria a palavra à senhora deputada Laura Magalhães, do PSD. Faz favor, senhora deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar as senhoras deputadas, assim como a doutora Sónia e a doutora Paula, agradecer em nome do Grupo Parlamentar do PSD terem aceito este desafio de vir aqui à Casa da Democracia discutir connosco estas importantes questões e complexas que são, e a prova disso é também esta audição, assim como a semelhança de muitas outras que já fizemos, que esta subcomissão já fez. Relativamente ao que tivemos aqui a discutir, eu vou questionar mais do que dar respostas às questões que foram colocadas pela doutora Sónia e pela doutora Paula, porque para nós é verdadeiramente crucial tentar aqui perceber melhor e ter mais uma perspectiva sobre aqui diferentes questões que já foram levantadas. As propostas apresentadas assentam essencialmente numa mudança de paradigma atual nos procedimentos legais que existe, que existem. Sabemos que estes processos, pela sua própria natureza, são inquestionavelmente complexos, difíceis, tanto para a pessoa assim como para as suas famílias. E isso é um ponto assente, e acho que é assente para todos ou para todas aqui presente. Mas também para nós é essencial que perante o conservador se proceda a um ato público desta natureza, tem que exigir um processo absolutamente claro e que leve a alterar com segurança jurídica o nome e o registro da pessoa em causa sem que persistam quaisquer dúvidas. E a minha primeira questão prende-se com o facto de que já aqui de alguma forma foram referidas pelas senhoras doutoras, mas que gostaria também de ver aqui em relação a um aspecto específico, que é o seguinte: ao permitirmos o acesso universal ao procedimento de alteração do registro civil sem qualquer requisito, ou seja, baseado apenas na manifestação individual da pessoa, como é que estamos a cautelar a proteção jurídica das pessoas que sofrem de distúrbios mentais ou outras patologias ou outra condição patológica? Tendo em conta que aquilo que é aqui apresentado nos diplomas, em que haver a retirada de um relatório elaborado por uma equipa clínica, e este acaba por ser um dos pontos controversos entre os diferentes grupos parlamentares, se nos tem a propor aqui alguma alternativa que não passe pelo relatório médico, mas também que não passe apenas pela manifestação individual da pessoa. Depois, muito concretamente, em relação ao artigo 4º, número 2, que vocês aqui nos trouxeram, em que tem a ver com as iniciais e o nome próprio, e que até mesmo a senhora deputada do Bloco de Esquerda acabou de referir, em que referiram as referidas dificuldades apresentadas inicialmente em relação à identificação e à nova identificação da pessoa, se tem alguma proposta a apresentar-nos que possa contornar estas dificuldades que vocês aqui hoje nos trouxeram. Depois, relativamente a todos os outros pontos em que manifestaram alguns constrangimentos, eu questiono, e peço desculpa se é uma pergunta parva, mas a mim sempre me disseram que não existem perguntas parvas que as devemos colocar, né? Se em vez de ter a identificação do sexo, começarmos a ter a identificação de género para todas as pessoas. Ou então ter as duas coisas, o sexo e o género. Deixo a questão. E uma quarta questão prende-se com a Lei nº 7 de 2011, de 15 de março, o diploma que cria o procedimento de mudança de sexo e de nome próprio no registro civil. Que dificuldades passaram ou que estão a passar pela aplicação desta lei, e como é que têm ultrapassado essas dificuldades, porque isso também nos pode, de alguma forma, dar aqui algumas pistas para podermos salvaguardar algo que estas novas propostas, estes novos diplomas nos possam vir a apresentar. Obrigada.
Muito
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Isabel Moreira, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria começar por agradecer as intervenções da Dra. Sónia e da Dra. Paula. E eu vou ser rápida, até porque muito do que queria dizer foi dito pela Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, mas de qualquer maneira queria clarificar aqui seis pontos essenciais para o complementar do Partido Socialista e que devem ser realçados depois daquilo que disseram. Em primeiro lugar, muito do que referiram em termos de dificuldades, de facto, como referiu o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, já é o que acontece atualmente. As pessoas mudam de sexo sem terem de mudar nada no seu corpo. E isto hoje ainda não é claro para a população portuguesa. Cada vez que há um debate sobre esta matéria, cada vez que se faz uma intervenção na televisão, as pessoas confundem tudo. Acham que mudança de sexo implica mudanças físicas. E, portanto, atualmente as pessoas mudam de sexo sem ter que fazer, obrigatoriamente, quaisquer mudanças físicas, e mesmo quanto à cirurgia de reatribuição de sexo, há mesmo quem escolha não fazer, por razões, obviamente, que só dizem respeito à própria pessoa. E, portanto, isso é uma questão que já existia e que existe neste momento e vai continuar a existir. Depois, a questão do sexo e do género que a senhora referiu como achando contraditório. Salvo devido respeito, não é contraditório pelo seguinte: para além de ser exatamente aquilo que se passa atualmente e do nosso ponto de vista não fazer qualquer sentido introduzir no registro civil sexo, género ou sexo neutro, enfim, há várias com respeito por todas as propostas que existem, até de haver mesmo uma possibilidade de inscrever como neutro, é que a única forma de se respeitar o direito à identidade de género é precisamente mudar o sexo no registro. E, portanto, é aí que se relacionam as coisas. Apesar dos conceitos, vai continuar a acontecer tudo como acontecia antigamente. E, portanto, é evidente que o direito fundamental que está por trás é o direito ao desenvolvimento da personalidade, o direito à autonomia de género, mas a forma de o concretizar no registro civil é a mudança de sexo, porque, efetivamente, é isso que acontece nos documentos. E isso não muda nada relativamente ao que acontece atualmente. Finalmente, do que disseram relativamente à legitimidade, eu queria que, não para vossa, para efeito da vossa compreensão, que evidentemente compreendem o diploma e a senhora até salientou a complexidade dele e nós estamos cientes da complexidade da matéria, mas é bom porque isto está a ser gravado e as pessoas estão-nos a ouvir, é bom que fique claro que na linha de decisões internacionais, de recomendações internacionais, o ponto fulcral destes projetos é precisamente esse. Olha, estou a referir-me ao artigo da legitimidade, ao artigo 9. O ponto fulcral do projeto é reconhecer à pessoa o direito de ser ela a dizer quem é. E, portanto, retira-se poder aos médicos. Não se retira poder aos médicos para se dar poder aos conservadores e às conservadoras. Portanto, a única coisa que os conservadores e as conservadoras têm de fazer, efetivamente, é cumprir a lei. Não é estarem preocupados se a pessoa olharem para ela, se de facto corresponde ou não à sua vontade. Não, têm de cumprir a lei. E, portanto, se retirou poder aos médicos, porque se considerou, do ponto de vista dos direitos humanos, que isso é um abuso e tem sido um abuso infernal para a vida destas pessoas, quem conhece estes processos sabe bem, nomeadamente, o que acontece em termos de listas fechadas de médicos e aquilo por que passam estas pessoas, aquilo que estamos a fazer, repito, seguindo orientações de organizações internacionais de que fazemos parte, é precisamente reconhecer a autonomia da pessoa. Reconhecer a autonomia da pessoa tem por consequência retirar os relatórios médicos e, como consequência, não poderia ter dar poder aos conservadores e às conservadoras, evidentemente. Portanto, não tem de se preocupar em estar a olhar ou não estar a olhar para a pessoa. Claro que se põe sempre a questão da segurança jurídica, como pôs a senhora deputada do PSD, mas a segurança jurídica também deve dizer que tem sido um chavão muitas vezes usado para tentar evitar o progresso em matéria de direitos fundamentais. Porque nós não podemos também estar a agitar fantasmas. As pessoas, e a experiência demonstra isso, não só a experiência do nosso regime jurídico que está em vigor, mas de países que já têm um regime como este, como aquele que estamos a propor, as pessoas não mudam de sexo por desporto. Portanto, efetivamente, quando uma pessoa muda de sexo, pode haver um caso ou outro de uma pessoa que, enfim, não acho que seja igual a mudar de camisola, mudar o registro e vai lá e muda de sexo. Mas não é essa a realidade. E, portanto, é evidente que a segurança jurídica só vale, enquanto valor jurídico impeditivo de uma solução de direitos fundamentais, se tiver uma força suficiente e que, quer dizer, que estejam em causa casos que efetivamente ponham de forma demonstrada em causa a sustentabilidade do ordenamento jurídico. E não é por um caso ou outro marginal que se vai deixar de andar para a frente. E, finalmente, queria agradecer as propostas que fizeram para o artigo das entidades judiciais, enfim, encurtar e poder ser mais abrangente, acho que é um ponto que podemos depois discutir entre nós, mas queria só acabar com um ponto que me parece fundamental. Não há incongruência nenhuma de não se alterar, de não se exigir a intervenção de médios ou de relatórios para a alteração de sexo e exigir-se isso para cirurgias e tratamentos irreversíveis. Não há incongruência nenhuma. Aliás, há uma parte que tem a ver com o registro, há uma parte que tem a ver com a saúde. E, portanto, aliás, Vossas Excelências, evidentemente, só estão aqui a falar em nome do registro. Uma coisa é a pessoa mudar de sexo no registro, muda de sexo. E mesmo que não estivesse previsto nesta lei, o que aqui está previsto, seria impossível alguém fazer, por exemplo, uma cirurgia de reatribuição de sexo, ou uma cirurgia mamária, ou outra qualquer, sem relatórios médicos, como muitas outras cirurgias, que todas nós, independentemente de sermos transexuais ou não de sermos transexuais, podemos fazer livremente, mas são necessários relatórios médicos. Portanto, isso decorre de guidelines de saúde pública. Não tem nada a ver com o registro civil e, portanto, não é a matéria com a qual Vossas Excelências se tenham de preocupar. Claro que podem ter a opinião que quiserem, mas são, de facto, áreas diferentes e não podia deixar de frisar este ponto. E, mais uma vez, agradecer os contributos, nomeadamente aqueles que deram para aquele artigo que referi e que vai ser, evidentemente, objeto da nossa reflexão. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Rita Rato, da PCP, faz.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar a Dra. Sónia Pinho e a Dra. Paula Lopes, a representação da Associação Sindical dos Conservadores de Registros, e dizer já o seguinte. Nós reconhecemos que esta matéria é complexa, mas rejeitamos de todo qualquer perspectiva caricatural da situação e ainda mais de proliferação de conceitos que vão no sentido de entender que as pessoas vão usar este mecanismo para agir de má fé contra o Estado. Eu acho que isso é um mau princípio geral. Ou seja, também não estou a dizer que o disseram, estou a dizer que algumas das preocupações que nos colocam parece que partimos do princípio que as pessoas vão utilizar como primeira preocupação este mecanismo para poder agir de má fé contra o Estado. Eu acho que há aqui uma questão que, óbvio, decorre do vosso trabalho e das vossas competências e é perfeitamente compreensível que nos alertem para elas. Agora, a partir do princípio que isto assim é, quer dizer, era bom que assim fosse quando nós estávamos aqui a discutir, por exemplo, o levantamento do sigilo bancário, que nos viessem levantar essas questões quando o PCP aqui propõe em matérias o levantamento do sigilo bancário e tantos grupos parlamentares, particularmente da direita, se invocam contra esse princípio. Aí sim, um princípio que nos reconhece dúvidas e até provas concretas de situações específicas em que seria possível trabalhar. Mas dito isto para dizer que nós tivemos, acho eu, a vantagem e a importância de ter começado o conjunto destas audições por ouvir as pessoas e as organizações que as representam. E, portanto, eu faço-vos hoje a mesma pergunta que fiz ontem aos representantes, aos representantes da Ordem dos Médicos e da Comissão Nacional de Ciências para a Ética da Vida, acho que é assim, que é se já ouviram a audição, se já tiveram a oportunidade de ouvir, porque está disponível no site da Assembleia, provavelmente também não sabem que está, mas está, se já tiveram a oportunidade de ouvir a audição daqueles para quem este processo legislativo está em curso, os sujeitos deste projeto. Porque tendo ouvido estas pessoas e as suas organizações, eu creio que há muitas questões que são colocadas, que são dirimidas pela sensatez e pelo bom senso de muitas questões que são ditas pelos próprios. E também nos permite concluir outra coisa, é que do conjunto de audições que já fizemos sobre esta matéria, de facto, são os próprios, as suas famílias e as suas organizações que têm uma reflexão mais estruturada e mais sustentada sobre esta matéria. O que também não me surpreende, o que eu acho que faz parte da dialética da história, faz parte das questões específicas da natureza humana e da necessidade de as ultrapassar muitas vezes, porque causam sofrimento às pessoas. Portanto, compreendo que as pessoas e as suas famílias, porque têm que lidar com estas questões todos os dias, sejam obrigadas a refletir sobre coisas que, imagino que no universo geral do trabalho dos conservadores de registros, essa não seja a questão prioritária, que mais chega em escala e em ação. E, portanto, também compreendo que assim seja. Dito isto, gostava de dizer o seguinte. Eu acho que há muitas questões que foram aqui colocadas que partem do princípio o que eu disse foi que compreendo que no universo global...
Senhora doutora, dar-lhe a palavra quando entender, sou eu que estou a presidir aos trabalhos desta subcomissão e no devido momento dar-lhe a palavra. Faz favor, senhora deputada.
Dito isto, muitas das questões que são colocadas partem do princípio que não está uma lei em vigor. Porque muitas das questões que são colocadas como preocupações, eu acho que não estão a ter em consideração que a lei já está em vigor e que já prevê uma série de matérias. Portanto, a minha dúvida é no sentido de perceber, desde logo o seguinte, têm conhecimento por parte de profissionais dos registros e notariado da existência de ações de formação sobre esta matéria desde que a lei foi aplicada em 2011? Se têm conhecimento ou não, se têm a noção do número de pessoas que foram envolvidas nessas ações de formação, se relativamente a esta questão e às questões que colocam relativamente ao artigo 10º e 12º, se entendem que no artigo 12º e no artigo 10º essa matéria não é dirimida quando, relativamente ao número 3 do artigo 12º, eu creio que é claro quando dizem que acham que a solução legislativa que o Bloco de Esquerda apresenta é mais eficaz do que obrigar o próprio a alterar o registro civil, todos os outros documentos de identificação. Mas relativamente ao artigo 10º, quando colocam a questão sobre... a questão do assento de nascimento, o corpo do artigo 3 diz que podendo desde logo ser solicitada a realização de novo assento de nascimento. Portanto, a questão que colocam sobre, se eu percebi bem, da existência em confronto de um assento de nascimento e de um pedido de alteração de nome, eu posso ter percebido mal o que colocaram, eu creio que o artigo 10º é claro quanto a isso. Quando se inicia o processo, pode-se desde logo ser solicitada a realização de novo assento de nascimento. É o que diz o artigo 10º. Portanto, achei eu que era sobre isso. Uma última questão que eu acho que é importante que fique clara. Nós perguntámos na terça-feira, nas audições, se entendem que estas propostas que estão em discussão colocam algum problema de saúde pública. E quem tem competência para discutir sobre as matérias de saúde pública disse-nos que não, de forma muito clara, porque são alterações que têm influência nos próprios. E, portanto, que não levantam problemas de questões de saúde pública e foram muito claros quanto a isso. Portanto, eu creio que a separação entre as várias esferas, o que é clínico ao que é clínico e ao que é jurídico e legal ao que é legal, não suscita qualquer problema. Portanto, a minha dúvida, mais do que saber se deve estar sexo e género, ou se deve estar só o sexo, ou deve estar género, é se acham que faz sentido estar algum deles. Uma vez que nós até temos existem os nomes que são atribuídos têm, não sei como é que se usa a expressão, houve uma associação que disse isso, ou seja, nós não temos nomes que possam ser usados por uma, o primeiro nome não pode ser usado por uma rapariga e por um rapaz sem saber a quem é que se dirigem. E, portanto, se for um David é um David, se for uma Maria é uma Maria, não há um homem cujo primeiro nome seja Maria. E, portanto, isso, de certa forma, pode afastar desde logo a necessidade de estar no cartão de cidadão a questão do sexo. Era uma pergunta que lhe fazíamos. Se acham que é determinante estar no cartão de cidadão, identifica o F ou o M. E creio que era só apenas estas... e outra coisa que era importante percebermos. O estudo que acompanhou... A aplicação da Lei 7 de 2011 aponta no sentido de cerca de 700 pessoas que recorreram a este mecanismo desde 2011. E a minha dúvida é se vocês têm noção destas 700 pessoas, de e não excluímos que possam existir pessoas que possam requerer reverter o processo, mas da dimensão que isso tem no universo de 700 casos. Ou seja, o que é que isso significou do ponto de vista do universo global, do número de pessoas que recorreu ao exercício deste direito?
Muito obrigada, Sra. Deputada. Senhoras conservadoras, nós não temos muito tempo, temos apenas 10 minutos e já estamos a entrar no horário do nosso plenário. De todo modo, o que eu lhes pedia é que salientassem as questões centrais para uma resposta aqui presencial e que relativamente às outras, se não houver oportunidade, para nos fazerem chegar a respostas por escrito. Dar-lhe então a palavra, Sra. Deputada Faixa.
Só queria deixar bem claro que nós não estamos aqui a caricaturar nada, nem estamos aqui a ter uma postura de querer, de alguma forma, impedir que estes projetos leis avancem por estarmos a discriminar alguém, não é isso. Aliás, isto que fique bem claro, porque eu tenho pessoas na família com este problema, e quando a doutora diz se eu conheço alguém ou se nós conhecemos alguém, eu conheço e acompanho. E mais, acho que ali... Eu agora estou a falar, doutora, acho que é o meu tempo, não é?
Senhora conservadora, eu pedia para não entrarmos nesses comentários que vão dificultar seguramente...
Eu só estou
seguramente,
a responder àquilo que foi referido,
mas há respostas no quadro dos regimentos desta Assembleia. E, portanto, eu pedia-lhe para responder às perguntas concretas e deixar todos os outros comentários para outras intervenções que possam, obviamente, ocorrer sem ser...
Estou a responder a um comentário com outro comentário para as situações ficar clara. Se eu não tiver o direito a falar, diga-me que eu ausento.
As questões aqui não são de ordem pessoal.
Soutora,
são de ordem,
senhora Presidente,
são de ordem regimental.
Senhora Presidente,
se, senhora
se achar
conservadora, se
que eu
ausentar,
não posso falar abertamente e responder a alguma coisa que eu não me revejo naquilo que foi dito, diga-me que eu saio.
Senhora conservadora...
E é essa a informação que passarei.
Senhora conservadora, aqui as questões são de apreciação técnica das propostas e não
mas,
de
quando,
ordem pessoal.
Quando alguém referiu algo que não era técnico, a senhora Presidente não teve qualquer postura.
Vai-me desculpar,
mas a atitude não está a ser equivalente.
Senhora,
agora, relativamente ao que foi dito...
Faz favor, senhora.
Obrigada. Eu tenho por hábito, quem me conhece e que já me acompanhou neste trabalho, sabe que eu muitas vezes sou dura na discussão política, mas sabe que eu também tenho um princípio que prezo sempre em cumprir, que é não confundir discussões pessoais com discussões políticas de todo. Nunca o faço, não o faço por princípio e não o faço com deputados de outros grupos parlamentares, muito menos o faria com alguém que é convidado desta comissão a vir pronunciar-se. E, portanto, o que eu disse foi, de ordem geral, a partir de uma perspectiva que estou a analisar esta discussão. Longe de mim estar a querer referir a alguma coisa sobre a vida familiar de quem quer que seja. Eu até tive o cuidado de nem falar de casos concretos, porque acho que não faz sentido nenhum. Não é sobre casos concretos que nós estamos a legislar.
Não, a senhora deputada
senhora conservadora, eu não lhe dei a palavra. Vamos interromper.
Eu só quero.
Os nossos trabalhos, por um segundo, a senhora conservadora não toma a palavra sem que eu lhe dê. Portanto, como entender? A senhora deputada já acabou a sua interpelação?
Não, eu acho que era importante esclarecer que o que eu perguntei é se havia casos, porque falou-se aqui das pessoas poderem voltar atrás na decisão. Aliás, é um artigo que prevê essa possibilidade. E eu perguntei. E eu perguntei se, face ao universo de casos, que o número de casos, tendo em conta o universo geral, tinha recorrido a isso. Eu acho que faz todo o sentido perguntá-lo. Eu não percebo porque é que nunca me tinha acontecido.
Doutora, faz favor de tomar... Não deixo, deixo responder quando eu lhe der a palavra. Senhora deputada, já terminou? Muito obrigada. Eu então daria a palavra a uma ou às senhoras, a ambas as conservadoras, se assim a entenderem. Então daria a palavra À Sra. Paula Lopes, faz favor, Sra.
Eu não tenho mais a acrescentar, realmente, nós estamos a ver isto do ponto de vista do ponto de vista do registro e do ponto de vista de profissionais que fazemos e aplicamos a Lei 7 de 2011 e que aplicamos, eu, por exemplo, apliquei-a várias vezes e a propósito do que foi dito aqui, e há uma coisa que me preocupa e que não foi referido pela colega, e que este diploma acho que é um retrocesso quando diz que a reversão tem que ser judicial, porque eu já trabalhei com repressões e acompanhei os dramas, porque assim, nós quando recebemos a pessoa não é como se tenta passar aqui a imagem de que nós simplesmente a pessoa, nós cumprimos a lei, obviamente cumprimos a lei, mas nós temos uma proximidade com o público que se calhar outras pessoas não têm, porque nós recebemos a pessoa no nosso gabinete, falamos com a pessoa fala-nos da sua vida, dos seus problemas, seja na mudança de sexo, seja no outro, e expõe-nos estas questões. E eu posso dizer que já fiz reversões de sexo até me posso dizer que magoou um pouco a forma como a vivência destas pessoas. Pessoas extremamente jovens. E quando dizem assim, isto vai ser judicial, eu penso que será disto. Porque eu posso dizer, não vou estar a dizer, mas posso relatar, por exemplo, um caso recente de uma pessoa que mudou de sexo. Esteve 2 anos com alteração de sexo e ao fim de 2 anos aparece novamente com, precisamente com um atestado médico da mesma médica, para fazer outra vez a alteração de sexo. Eu achei aquilo um pouco estranho. Houve 2 anos, sim. Fiz a primeira alteração de sexo aos 20 e a segunda aos 22. E eu perguntei, questionei, falei com a senhora, aliás, ela até pediu para falar comigo, esteve um bom bocado, mais de uma hora a falar comigo, chorou, falou, contou a sua vida. E diz que tinha sido a maior asneira, portanto estava agora com graves problemas, gravíssimos problemas, porque queria ingressar no mercado de trabalho, identificava-se, portanto, com um sexo, mas efetivamente não tinha documentos daquele sexo, porque tinha alterado de sexo, e precisava urgentemente de mudar de sexo, porque era uma questão de vida, precisava de ganhar a vida, pronto. E a alteração de sexo fez, portanto, eu acho que isto é um retrocesso imenso, portanto, é uma questão de ponderarmos. Eu achei ser judicial, portanto, tem que haver aqui uma alternativa para estas pessoas, se realmente queremos proteger pessoas. Quer dizer, a lei dá um passo à frente e dá 2 atrás. Isto não faz sentido nenhum, quanto a mim. Pronto, e quando houve aqui assim uma certa coisa, parece que nós somos uns marginais da lei, que estamos ali para cumprir a lei. Não somos. Nós cumprimos a lei, mas falamos com as pessoas, acompanhamos a vida das pessoas e se calhar somos aqueles que conhecemos melhor estas realidades. Porque somos nós que falamos com as pessoas, somos nós que os acompanhamos, somos nós que, provavelmente, se calhar que os amparamos naquele momento. As pessoas, e se eles sabem que vão ali, conversam connosco, e não, quando vão-me falar assim, há ações de formações, eu sinceramente esbocei um sorriso, porque realmente nós somos juristas. Nós não somos meros executores. E as ações de formações, isto são processos que são feitos pelo conservador, não é pelo oficial de justiça, pelo oficial das conservatórias. Isto é feito pelo conservador. O conservador acompanha, o conservador dá uma decisão. Claro que o conservador não tem uma decisão de mérito, porque o legislador não quer que tenha essa decisão de mérito. Mas, eventualmente, se o conservador tivesse um outro papel, provavelmente as reversões não seriam tão dolorosas para as pessoas. Porque a nós não nos preocupa se a pessoa é do sexo feminino, do sexo masculino. A nós é-nos completamente indiferente. Nós interessa-nos o bem-estar da pessoa e acompanhar a pessoa, que a pessoa tenha uma segurança jurídica. Só isto nos importa. Tudo o resto para nós é-nos indiferente. E nós cumprimos a lei. E a lei, quando se fala, a lei está em vigor, nós sabemos que a lei está em vigor, ela não deixa de ter incongruências, porque isto no fundo é a mesma lei, com uns passinhos à frente e uns passinhos atrás. E eu também questiono, quando se faz uma alteração deste diploma, que é um diploma relativamente jovem, há 700 casos efetivamente, eu fiz vários, portanto se há 400 conservatórias, eu fiz vários, porque estive no Porto e há efetivamente bastantes alterações de sexo no Porto, e inclusive eu vos posso dizer que há advogados que vivem deste expediente. Portanto, que acompanham estas coisas, porque no fundo não fazem nada, se não levarmos a pessoa à conservatória, nós fazemos todo o processo. Tenho a vivência prática de tudo isto e preocupa-me. Eu sou mais de registro civil do que de registro cardial e gosto do registro civil. E isto preocupa-me do ponto de vista humano, não me preocupa do ponto de vista da minha ideologia. Preocupa-me realmente e, neste aspecto, eu acho que o judicial, isto é um retrocesso. Depois há aqui uma outra questão que se fala num dos diplomas, que é. E eu perguntava-vos também, eu não sei, quais são os estudos relativamente ao impacto da lei em termos de harmonização do sistema jurídico. Não conheço estudos que me digam qual foi o impacto nas alterações de sexo que foram feitas das 700, dessas pessoas que foram mudando. qual é o impacto em tudo a nível patrimonial, a nível pessoal, o que é que isto tem de impacto? Não sei se há estudos, portanto, isso é fundamental, porque nós quando fazemos leis temos que saber como é que elas estão a ser aplicadas e os problemas que elas suscitam no dia-a-dia da vida daquelas pessoas e das outras que se relacionam com aquelas pessoas. Pronto, e há aqui um dos diplomas que me fala que o pedido pode ser apresentado numa conservatória do Registro Civil ou num consulado. Não, o diploma não diz, portanto, isto é um processo que tem sido assumido como um processo da competência do conservador, até pelo melindre da própria matéria, porque são matérias bastante melindrosas. Ora, os consulados são órgãos de registro civil a título excepcional e têm as suas atividades bastante reduzidas neste âmbito. Normalmente eles fazem o centro de nascimento, casamento, óbito, e o resto eles fazem como intermediário. E este diploma, que penso que é o do Bloco, que diz que será apresentado no consulado, e eu questiono, e depois isso vai para onde? Porque o consulado não pode decidir isto, não tem competência do diploma próprio dos consulados. O regulamento consular não define quem é que vai depois tramitar tudo isto. Isto há de vir para uma conservatória. Qual delas? Não há, portanto, previsão legal para esta questão. Era o que eu queria acrescentar, já o que a minha colega, a doutora Sónia, teria dito. E de facto, preocupa-me muito. Eu sei que a lei está em vigor, como a senhora doutora disse, a lei está em vigor, nós temos-la aplicado, sabemos os defeitos que a lei tem, não conhecemos ainda, vamos sabendo um pouco os impactos que isto tem. Eu posso lhe relatar uma outra situação de uma pessoa que me apareceu, mudou de sexo, porque temos também uma incidência de alterações de sexo que são portugueses com duplas nacionalidades, portanto são portugueses e têm outras nacionalidades. E uma outra situação que eu fiquei um pouco perplexa foi de uma pessoa que me apareceu, alterou o sexo e passado uns tempos disse: ah, mas eu agora preciso mesmo das outras certidões lá atrás, porque eu sou uma pessoa que contraiu o casamento no estrangeiro e agora até preciso de tratar alguns problemas. E eu disse: então, mas como? Eu aqui no processo tenho que... É perfeitamente... Foi identificada, a pessoa foi identificada como solteira, eu não tenho cá nada. Portanto, aquela pessoa tem duas vivências. Tem uma vivência no país com uma identidade e tem uma vivência no país com outra identidade. Todo este relacionamento jurídico, claro que isto serão casos pontuais, isto pode acontecer também com pessoas que vêm e que, por exemplo, vêm e não transcrevem os seus casamentos. Isto é comum, não é? Mas tudo isto tem implicações. Portanto, nós vemos a lei do ponto de vista da unidade do sistema jurídico. Não estamos a ver a lei só no ponto de vista da própria pessoa que quer mudar. Quando vocês me dizem, pronto, tudo bem, isto é só pela declaração da pessoa, eu fico um bocado apreensiva com isso. Porquê? Porque, precisamente, os casos de reversão, eu acho que é um pouco precipitação. E quando esta jovem me contou o que é que se tinha passado na vida, eu acho que foi mesmo precipitação. Se calhar, se a pessoa tivesse um outro tipo de acompanhamento ou qualquer coisa, eu não digo um relatório médico, psiquiátrico, mas qualquer coisa que a pessoa realmente saiba que a sua identidade de género é aquela, e é mesmo aquela para a vida, não é? E que vá mudar, ou para a vida, ou pelo menos com alguma segurança, para poder fazer esta alteração no registro civil. Porque podemos estar sujeitos a este vai e vem de um sexo para o outro, que não é bom para a própria pessoa. Causa, se calhar, mais estragos do que a pessoa ter uma ponderação de algum tempo para depois fazer a sua mudança de sexo. Ou de género, ou como queiramos dizer. Pronto, eu penso... uma outra coisa que vem um bocadinho ao encontro disto, que é, nos diplomas do PAN e do Bloco de Esquerda, prevê-se a gratuitidade deste processo. Eu não tenho nada contra as gratuitidades, mas será também, se calhar, um passo de maior precipitação. Porque, como é gratuito, é fácil e fazemos e logo vemos. Porque eu não vejo a necessidade, e eu falei há pouco da alteração de nome, que as pessoas muitas vezes alteram o nome por questões muito complexas também da sua vida, precisam mesmo de alterar a sua identidade para começar uma vida nova, e a pessoa paga 200 euros para fazer uma alteração de nome. Paga esses 200 euros. E nós temos uma norma, temos uma previsão legal no nosso regulamento, em que as pessoas que não têm capacidade económica não pagam os atos do registro civil. Portanto, eu não percebo porque é que tem que ser gratuito apenas este ato, não é? Se efetivamente nós temos a previsão legal de quem não tem poder económico, não paga, desde que faça prova de que não tem capacidade económica de pagar o ato. E é uma questão de igualdade dos cidadãos.
parece. Doutora, penso que terminou. Senhora deputada, não sei se é uma interpelação, é que estamos, são 3:15,
se sugere
muito
alguma,
rápida.
Se sugere alguma figura extrajudicial, para além, sem ser a reversão judicial desta questão, se, tem algo, se está a visualizar alguma figura que pudesse...
Eu não vejo força, senão aquela que vigora atualmente. Portanto, a lei está em vigor e nós não temos nenhum impedimento a que possa ser, que possa reverter. O que eu eventualmente acho que se poderia pôr um bocadinho aqui, um bocado de equilíbrio na situação, seria, eu não digo apresentarem um relatório médico, mas quem diz um relatório médico de um psiquiatra, não precisa ser de um psiquiatra, porque não um relatório de um médico, de um qualquer médico, ou até, por exemplo, quando são muito jovens, até de um pediatra, digamos, fala-se aqui em menores de 6 anos. O menor de 16 anos é acompanhado por um pediatra até aos 18. Não é? Podemos ter de alguém que consiga aferir da maturidade daquele jovem, porque é o conservador, como disse, o conservador só cumpre a lei. O conservador, em alguns processos, se verificar, nós temos processos especiais em que temos uma apreciação de mérito em muitas coisas, em muitos processos de suprimento até da capacidade de suprimento da autorização de casamento para menor, o casamento não é aquilo que a Sra. Cássio estava a dizer. O casamento não é só chegar lá, diz que quer casar e nós casamos. Não foi. Falou-me no casamento. Ah, foi a outra, foi a doutora que saiu. Não é bem assim. Nós fazemos o casamento, nós temos que aferir da maturidade, vemos a documentação, fazemos uma avaliação até chegarmos ao despacho. Não é só chegar ali e quer casar, e o sexo também deveria ser qualquer coisa, qualquer outra prova de que efetivamente a pessoa tem a certeza de que a sua identidade de género é aquela. E depois, se tem que reverter, pois eu acho que ela é que me está melhor do que esta, como eu pretendem.
Bom, muito obrigada pelos contributos. Senhoras deputadas, também muito obrigada pelos vossos contributos e dar nota de que o reconhecimento que a Assembleia da República faz da importância do vosso trabalho está justamente nesta audição que acabámos de promover, onde foi pedido à Associação dos registros para estar aqui connosco a fazer as apreciações e a dar os contributos que entenderam por oportuno dar-nos relativamente aos diplomas que estão em apreciação. Senhora Doutora, muito obrigada pelos seus contributos. Senhoras deputadas, já vamos por fim desta reunião. Então...